Moedas. Foi um lapso. O Dr. Carlos Moedas estará cá no dia e na hora que estava programada e que continua programada. Senhoras e Srs. Deputados, bons dias. Retomando os nossos trabalhos, temos hoje a audição da Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque, ex-ministra das Finanças, e a quem eu, enfim, sou obrigado a dizer, como a todas as pessoas que aqui têm vindo, que, embora não preste juramento, tenho o dever de dizer a verdade. E se isso não acontecer, tem consequências de natureza penal, designadamente por um crime de desobediência qualificada. Hoje começaremos pelo Bloco de Esquerda, nesta primeira ronda, e para o efeito dou desde já a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, faz favor, começar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Dra. Maria Luísa Albuquerque, cumprimento-a no seu regresso a esta Comissão de Inquérito. Eu tentarei não repetir as discussões. Pelo menos todas as discussões que tivemos no passado. A doutora Maria Luísa Albuquerque tem, no entanto, responsabilidades importantes na decisão que foi tomada e nas consequências que teve e, portanto, faz sentido que aqui esteja para prestar alguns esclarecimentos. E eu gostaria de regressar a um tema que já foi muito debatido, talvez possamos olhar para ele com outros olhos. No dia 29 de julho de 2014, o Banco de Portugal fica com a percepção do tamanho dos prejuízos do BES. E a doutora Maria Luísa Albuquerque disse aqui que soube então pelo Governador que estavam a ser preparados vários cenários de contingência, liquidação, resolução ou recapitalização pública. Nesse mesmo dia, o Banco de Portugal faz um comunicado a dizer que, se a recapitalização privada não for possível, a recapitalização pública é uma opção através da linha da Troika. O que eu gostaria de saber é em que moldes é que a possibilidade da recapitalização pública foi discutida entre o Banco de Portugal e o Governo.
Bom dia, Sra. Deputada. Não foi.
E, portanto, o Banco de Portugal, quando falou publicamente da linha de recapitalização pública, está a falar de uma possibilidade teórica que não foi discutida diretamente com o Governo.
Exatamente. Havia essa possibilidade prevista na legislação, mas não chegou nunca a ser discutida em concreto com o Governo.
No dia 30 de julho, há uma célebre reunião com a administração do BES no seu gabinete, em que há uma confusão de percepções, digamos assim, para não dizer outra coisa. A doutora Maria Luísa Albuquerque disse aqui na Comissão de Inquérito que, cito, o que sei do dia 30 de julho é que a administração não pediu uma recapitalização, mas que a recapitalização pública continuava a ser possível se fosse a pedido do Banco de Portugal. E esta era a posição manifestada pela então Ministra das Finanças. O Banco de Portugal, sabemos agora, porque nos foi contado nesta comissão de inquérito, disse ao Dr. José Honório, e cito, o Banco de Portugal disse-nos que era um assunto que nós teríamos de discutir com o Governo e que o Banco de Portugal não seria parte nessa conversa. A Dra. Maria Luísa Albuquerque, na comissão de inquérito, disse-nos que não foi pedido qualquer recapitalização, explicou de várias formas que o que foi perguntado foi se seria possível uma recapitalização ao estilo do Banif e que foi perguntado qual é o enquadramento legal dessa recapitalização. Mas a verdade é que Vítor Bento saiu da reunião com a mesma ideia com que entrou. Nem Vítor Bento, nem José Honório, nem Moreira Rato nos disseram aqui que ficaram convencidos que a recapitalização não era possível porque o seu enquadramento legal tinha mudado. O que nos disseram aqui foi que, o Vítor Bento até disse, Senhora Ministra, comigo foi clara, não havia vontade política para dar esse apoio público e, portanto, essa não seria a solução preferida. A Senhora Ministra das Finanças a mim não mentiu. José Honório disse, foi claro que o Governo não ia tomar nenhuma decisão. Eu gostaria de voltar a perguntar exatamente o que é que foi discutido nessa reunião.
Senhora Deputada, aquilo que foi dito na reunião, como eu já tive aqui a ocasião de repetir várias vezes, foi explicado que os moldes em que eventualmente o Dr. Vítor Bento estaria a pensar de uma recapitalização pública já não correspondiam àquilo que era o enquadramento legal em vigor, que a recapitalização pública nessa altura já teria outras consequências, nomeadamente teria como consequência exatamente o mesmo impacto para acionistas, tinha o mesmo burden sharing ou partilha de encargos, portanto o mesmo impacto para acionistas, o mesmo impacto para credores subordinados, nesse aspecto seria exatamente igual e foi explicado que esse enquadramento existia. Também foi explicado que esse enquadramento também significava que uma recapitalização pública implicaria um acordo ou um plano de reestruturação previamente acordado com a Direção-Geral de Concorrência e que, na altura, julgo que terei dito, que me parecia difícil que nas circunstâncias que houvesse muito tempo para uma circunstância dessas. Mas, como digo, a linha de capitalização pública estava disponível e nenhum pedido foi apresentado, até porque o Dr. Vítor Bento, para poder apresentar um pedido desses em nome do banco, teria de ter tido autorização dos acionistas e, portanto, foi uma mera conversa de esclarecimento, que eu achei que tinha sido esclarecedora, sobre quais eram as possibilidades e quais eram as respectivas consequências.
Mas o que Vítor Bento disse aqui não foi que chegaram à conclusão que essa linha de recapitalização não seria a melhor opção devido a todas essas circunstâncias. O que nos disse aqui Vítor Bento é que não havia vontade política de dar esse apoio público. E isto depois de anos a discutir essa reunião. Consegue-me explicar porque é que a percepção das pessoas que estiveram nessa reunião de que não há vontade política de dar qualquer apoio público é tão diferente da versão que nos conta de que foi explicado e entendido que o enquadramento legal não era o mais apropriado a ser utilizado no novo banco?
Se me permite uma precisão, eu não disse que o enquadramento legal não era o mais adequado. Nunca falei nisso nessa reunião. Expliquei qual era o enquadramento, qual era a forma de eventualmente pôr em prática uma solução dessa natureza, mas nunca disse se o Estado o faria ou não faria, porque isso nunca me foi perguntado. O Dr. Vítor Bento nunca me fez nenhuma proposta, perguntou-me explicitamente se era possível uma modalidade nos termos, julgo que o exemplo que citou foi o Banif, que penso que foi o que ele terá citado na reunião, mas podia aplicar-se ao BPI, à Caixa, tanto, ao BCP, tanto faz. O que eu lhe expliquei é que esse enquadramento já não existia, porque a lei, entretanto, tinha mudado. Mas não foi perguntado se seria feito e muito menos foi pedido se seria feito. E, portanto, a interpretação que possam ter feito relativamente à vontade política é uma interpretação que a mim não me responsabiliza, senhora deputada. Aquilo que eu disse foi claramente o que é que o enquadramento legal previa no momento em que a questão se colocou. Nada mais do que isso.
Nesse mesmo dia 30, o Banco de Portugal volta a fazer uma comunicação pública a falar da recapitalização e da linha de troika para a recapitalização. Houve alguma conversa com o Governo? O Banco de Portugal pediu para falar com o Governo ou o Governo quis esclarecer o que estava em cima da mesa com o Banco de Portugal depois de ler esse comunicado?
Sr. Deputado, a linha de recapitalização pública estava disponível, isso foi transmitido por mim própria em várias ocasiões, foi inclusivamente comunicado por mim própria em carta ao então Presidente do Banco Central Europeu, carta que faz parte do acervo da anterior Comissão de Inquérito, e portanto a linha de recapitalização pública estava disponível, como aliás esteve disponível até outubro de 2014, quando terminou o exercício de avaliação abrangente, o Comprehensive Assessment, tal como era o compromisso do Estado português. É absolutamente verdade que estava disponível e era do conhecimento público e do Banco de Portugal, naturalmente.
Explique-me porque é que o Governo diz que o Banco de Portugal nunca fez nenhum pedido e o Governador do Banco de Portugal, a administração do BES, diz que vão falar com o Governo.
Sra. Deputada, atendendo a que eu não fui parte nessa conversa, não lhe poderei explicar porque é que o Banco de Portugal disse isso.
No dia 30 de julho há um primeiro contacto com a Comissão Europeia. Disse-nos aqui na última comissão que o Banco de Portugal fez esse contacto e deu conhecimento desse contacto ao Gabinete do Ministério das Finanças. O Dr. Ramalho disse aqui que quem faz contactos com a Comissão Europeia é o Governo. Quem é que fez o contacto com a Comissão Europeia no dia 30 de julho?
Sr. Deputado, os contactos com a Comissão Europeia são feitos pelo Governo, naturalmente, quando se trata de discutir matérias relativas a auxílios de Estado. O meu entendimento desse contacto terá sido meramente uma preparação de cenários de contingência em que poderia ser necessário contar com o apoio de alguma equipa da Direção-Geral de Concorrência durante um fim de semana e, portanto, era preciso dar alguma nota de que essa matéria poderia vir a estar em cima da mesa. Mas isto não é um contacto no sentido daqueles em que o Estado faz. O Estado faz o contacto porque é o Estado que assume os compromissos e, naturalmente, tem de estar envolvido em todas as negociações. Isto era apenas um alerta de que poderia vir a ser necessário esse envolvimento, tanto quanto é o meu entendimento.
Mas quem é que fez o contacto?
Julgo que terá sido mesmo o Banco de Portugal no âmbito da preparação de cenários de contingência.
E, portanto, quando a DG Comba, a Direção de Concorrência, tem no seu site que a primeira notificação, o registro de notificação é de 30 de julho, esse contacto foi feito pelo Banco de Portugal?
Sra. Deputada, não pode ser um registro de notificação porque a notificação de auxílios de Estado é uma matéria que ocorre no dia da resolução. Portanto, quando muito, terá sido uma pré-notificação dessa possibilidade. Quando muito, notificação propriamente é o momento em que o Estado assume que há auxílios de Estado e no dia 30 de julho não havia nada que pudesse ser notificado nessa matéria.
Eu só citei aquilo que está na página da Comissão Europeia, que diz data de registro ou notificação. E quero clarificar quem é que fez essa notificação e o seu conteúdo já agora.
Sr. Deputado, eu diria que isso deve ser data de registro, no sentido em que foi o primeiro contacto estabelecido. A notificação, como digo, é um procedimento formal que assume um conjunto de compromissos e que só ocorreu em paralelo com a resolução, naturalmente, porque não podia ocorrer antes, até porque a decisão da resolução nessa altura não estava tomada.
Portanto, quem fez a notificação foi o Banco de Portugal e deu conhecimento ao Ministério das Finanças.
Sr. Deputado, se me permite, não foi uma notificação e acho que é importante que esse ponto fique claro. Foi um primeiro contacto preventivo no âmbito da preparação de cenários de contingência que se poderiam materializar.
E foi o Banco de Portugal que o fez?
Foi o Banco de Portugal que fez um contacto no sentido de haver equipas disponíveis, não a notificação de auxílios de Estado.
No dia 3 de agosto, há uma reunião com Costa Ferreira, Pedro Duarte Neves e a Comissão Europeia, com a Senhora Ministra da